Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos aqui hoje conversando um pouquinho sobre relacionamentos conjugais. E para aqueles que estão em Santa Juliana, eles também podem participar do nosso programa mandando suas perguntas para programasbn@uol.com.br. E a nossa ouvinte, Vivi, manda uma questão muito interessante, Turíbio. Ela pergunta, ela diz, tem uma dúvida. Um espírito pode escolher vir para se casar com alguém de forma a atrapalhar o caminho desse alguém? Ele pode vir simplesmente para se vingar desse alguém?
Pois é, seria admitir, né, que lá no plano espiritual nós estamos tramando a vida. Olha, vamos tramar aqui, vamos montar uma quadrilha aqui para preparar um grande roubo lá na Terra, né, um grande assalto. Óbvio que não pode acontecer uma coisa dessa, vir para atrapalhar a vida de ninguém. É possível, Vivi, né, o nome da pessoa. Vivi, um abração para você aí. É possível, óbvio que é possível, só que porque o espírito tem consciência plena. Mas é absolutamente improvável que algum espírito vá fazer uma coisa dessa. Vai se programar para vir aqui atrapalhar a vida do outro. Na verdade, o que faz com que nós entremos em atos que não estão ligados à vida correta são situações do nosso dia a dia encarnados. São situações que nós refletimos aqui na matéria. É o nosso envolvimento no dia a dia na matéria, apego à riqueza, ao poder, não sei o quê. Estas coisas é que nos comprometem e nos tiram do caminho correto, do caminho do bem. Então, lá no plano espiritual, ninguém programa vir para cá para atrapalhar a vida do outro, não sei o quê. Não, não dá para fazer uma coisa dessa. Até daria, mas ninguém vem com essa finalidade.
Mas, Turíbio, você está dizendo que ninguém programa isso. Nós sabemos que existe essa programação da nossa união no plano espiritual. Mas aí eu pergunto para você, por que acontecem tantos problemas no relacionamento conjugal? E às vezes, eu até entendo a pergunta que a Vivi fala, porque a gente tem muitos casos reais das pessoas, por exemplo, a moça que era... estava bem em casa, vivia com os pais de uma maneira absolutamente equilibrada, de repente se casa com um cara que, sei lá, é drogado, bebe, bate nela e a vida dela degringola de vez. Por que que acontece isso se está tudo programadinho lá atrás?
Porque, na verdade, quando as pessoas chegam aqui, quando nós nascemos, nós vamos começando a nos adaptar ao meio onde nós estamos, no meio material. E aí o que acontece? A nossa vida vai se desenrolando e nós vamos despertando interesses pequenos, vamos despertando os defeitos que nós temos e trazemos conosco das outras vidas passadas. E aí vão acontecendo de aparecer situações de olha, eu me lembrei agora que eu tive uma sensação de que eu era tão bem fumando droga, e vai querer usar droga novamente, mesmo depois de casado, etc. Então, o nosso apego às coisas do passado, o chamamento ao apego das coisas do passado, vai despertando em nós interesses espúrios, interesses que não tem nada a ver com a vida plena, com a vida humilde, com a vida harmoniosa. E aí a gente acaba caindo nessas situações de desavença no lar, de desencontros, etc., e acaba comprometendo o relacionamento conjugal.
Ô, Hélio, hoje estão chegando umas perguntas aqui, realmente é para agitar a gente. São perguntas de ouvintes que estão ouvindo o nosso programa e estão pensando a respeito daquilo que estão falando. O Haroldo, ele faz uma questão assim que é bem instigante. Ele está dizendo, pelo que vocês estão falando, a engrenagem do casamento é perfeita. E aí fica a seguinte dúvida. E aquelas pessoas que não se casam, que acham que um casamento é complicado de se manter... Essas pessoas vão ter que voltar para cumprir o seu papel num casamento. Eu até acrescento uma coisa para você. Chico Xavier, que é um dos expoentes, né, da doutrina espírita, ele não se casou. E aí? Divaldo Pereira Franco. E aí, como é que fica?
Nós temos informação que as pessoas, ao longo das suas existências, né, elas têm são existências, elas têm, ao longo dessas existências, em alguma das suas encarnações, a oportunidade de não precisar se casar. Justamente não precisar se casar para que elas possam cumprir uma tarefa específica de missão, tarefas muito específicas que o casamento certamente criaria um óbice, né, no processo, porque um deslocamento da pessoa com filhos, com mulher, com filhos, vamos usar uma palavra não muito adequada, atrapalharia, não, criaria um óbice, dificultaria, né, o desenvolvimento dessa missão. Então a pessoa tem, de tantas em tantas encarnações assim, a oportunidade de não precisar de se casar. E ela poderá ser. Mas ela observa bem, com as pessoas que têm essa situação, elas vão observar o seguinte, que elas têm realmente tarefas, missões específicas, outras oportunidades surgem na vida delas, onde elas são chamadas para tarefas muito grandes, tarefas, vamos chamar assim, grandiosas. Quando a gente fala em tarefa grandiosa, não estão falando de coisas que aparecem assim aos olhos do grande público, não. Tem tarefas grandiosas que são ocultas assim até da grande massa. Nós vemos, por exemplo, tias e tios, né, que não se casam dentro de uma família numerosa, e eles que acabam sendo provedores, acabam socorrendo todos os outros irmãos. Eles é que fazem esse socorro, essa ponte de pegar um irmão meio descabeçado que atrapalhou lá, uma cunhada que entrou pelo meio do caminho e atrapalhou, ele que socorre os sobrinhos, dentro de grandes famílias e de pequenos núcleos assim, pessoas com tarefas importantíssimas que, se elas fossem casadas, elas não atrapalhariam se elas fizessem isso, né? Então eu diria realmente assim, ao amigo que faz a pergunta, que o casamento é realmente uma coisa perfeita mesmo, né? Mesmo quando a gente não casa, porque eu ia até usar o exemplo que o Mário falou, daquele caso que ele contou. O que aconteceu naquele caso? Que a mulher entendeu que aquela pessoa que veio no relacionamento dela com o marido não era uma posse dela, era um irmão em sofrimento, certo? Quando ela entendeu que ele não era um marido, que ele não era uma pessoa de quem ela ia apenas usufruir das relações sexuais com ele, e sim que era um irmão em desenvolvimento, ela foi lá e não titubeou e pegou ele de volta, falou: vamos socorrer esse irmão, que é um irmão descabeçado, um irmão desorientado, um irmão equivocado, né? Equivocado, ela fez então. Então nós entendemos assim, que nós todos somos irmãos, e que quando nós temos a oportunidade, não temos a família a nos chamar a atenção, porque a família nos chama muito da atenção no nosso dia a dia, e que nós temos o mundo todo nos chamando a atenção, nós precisamos, então, o casamento vai se tornando até desnecessário, porque a pessoa certamente socorrerá as pessoas, mesmo não sendo filho dela, né? E socorrer as pessoas, mesmo que não sejam filho delas, porque essas pessoas quase todas acabam tendo ligações com o filho dos outros, né? Socorrendo não um filho, dois, mas sim acaba tendo 15 sobrinhos sob sua responsabilidade, uma comunidade como Chico Xavier teve, como o Divaldo Pereira Franco tem, e outras pessoas que têm grandes missionários à frente de orfanatos, asilos, coisas assim.
Eu gostaria de pedir licença, velho, só para acrescentar um detalhe nessa resposta ao Haroldo, né? Que ajudaria a gente a entender é que muitas vezes nós imaginamos uma encarnação aqui na Terra como um período muito longo. A gente acha, puxa, uma encarnação são 70, 80 anos, é muito tempo, né? Mas sobre a perspectiva espiritual, é muito pouco tempo. Ou seja, um espírito em processo de evolução, ele tem muitas encarnações. Não é uma, duas ou três encarnações que nós temos. Não são três ou quatro encarnações que nos fazem perfeitos. Nós, ao longo dos milênios, nós perdemos a conta do tempo e quantas vezes nós temos que regressar, espiritualmente falando, né? E muitas vezes, nessa trajetória de múltiplas encarnações, de vidas sucessivas, no horizonte do infinito do tempo, né? Nós podemos ter encarnações em que, até mesmo por razões de uma espécie de, entre aspas, um descanso, uma reflexão, uma experiência diferente, né? Até para valorizar Às vezes a gente tem uma situação que a gente fala, poxa, eu tô cansado de ter encarnação com casamento. Então, de repente, a gente ganha uma sozinho para ver quanto dói a gente ficar na solidão também.
E aí explicaria e, mas... aquelas pessoas que têm muita vontade de casar e não conseguem.
Também, quer dizer, então, só a licença que eu pedi, só para colocar isso numa perspectiva de tempo muito ampla, que ajuda a explicar. E muito bem lembrado pelo Hélio a questão do Chico, né? O Chico dizia que os filhos que ele tinha eram os livros dele. E faria, meus livros estão pelo mundo, né? O Divaldo Franco diz que os filhos dele são as centenas de crianças que estão lá na creche, lá em Pau de Lima, lá em Salvador, que são, esses são os meus filhos, né? Então, que inclusive os internos lá da creche chamam ele de pai, chamam ele de tio, chamam ele de avô, porque já são milhares que passaram por ali naquele processo, né? E aí vai do exercício do amor, essa amplitude que a gente tem, para ir sempre crescendo espiritualmente.
A família, né, Sérgio? A família, ela não necessariamente ela se constitui da forma como nós imaginamos. Civilmente existe uma constituição legal. Agora, o solteiro, ele também pertence a uma família. Você falou, Marinho, do Chico, o Hélio lembrou o Chico, você também citou, Sérgio. Pô, imagina quantos casamentos o Chico salvou. Quantos casamentos ele construiu, ele ajudou a resgatar. Né? Qualquer homem
quantos
casado
que ele encorajou que fosse
pois feitos, é. Né? Qualquer homem casado não teria feito talvez o que ele fez em termos de ajudar a famílias. Olha que missão.
Marinho, o Haroldo lá de Itaquera, ele resolveu realmente pegar e balançar a gente aqui com as perguntas dele. Ele faz uma outra pergunta. Ele diz: o casamento na igreja é mesmo necessário ou só no cartório é suficiente?
Essa resposta, querido Haroldo, ela encontra-se no Livro dos Espíritos também. A gente gostaria até de recomendar a você que lesse a questão dos relacionamentos, da construção da família, no Livro dos Espíritos. Porque o que o Espiritismo explica é que o casamento, da maneira, é sempre o fruto de uma cultura local do momento, é sempre fruto de convenções humanas, né? Ou seja, do ponto de vista divino, do ponto de vista da essência espiritual, a única coisa que importa é o amor e o respeito estarem presidindo uma união. Então, do ponto de vista divino, do ponto de vista religioso e espiritual, a única coisa que é necessária é realmente a dignidade, o respeito, o amor, estarem, vamos assim dizer, presidindo aquela união. Todo o resto são convenções humanas e necessárias. Não estamos dizendo que não é necessária. Porque dependendo do determinado país, só o documento da igreja é suficiente, nem cartório precisa. Em outros países, é só o cartório que precisa. Em outros lugares não precisa nada, mas aí é a lei dos homens que define como que os homens querem em sociedade viver, mas tudo isso faz parte da questão do homem. Agora, na essência, o que precisa é o amor e o respeito.
É que, né, nós sabemos que a igreja ela se organizou primeiro do que o Estado, né? Porque lá para trás a igreja ela foi mais forte, ou tão forte quanto o Estado, lá desde o tempo de Roma, né? Então nós temos muitas cidades de interior, locais assim, ermos, aonde não chegava, a igreja chegou antes do que a organização civil da cidade. E ela que acabou se constituindo num cartório, né? Num cartório de registro civil que não existia na cidade, num cartório onde esses atos de união, a igreja fez esse papel muito bem feito, diga-se de passagem, que até hoje às vezes você procura. Eu tive recentemente que achar o registro de nascimento da minha sogra, que já vai quase beirando 100 anos, e a gente não achava nos cartórios civis. Nós tivemos que recorrer na igreja onde ela fez o casamento para poder através dali encontrar o cartório aonde ela tinha sido registrado, já que a região onde ela nasceu passou por grandes transformações, várias cidades se desenvolveram em torno daquele lugarejo, né? Então tem o seu valor, é o valor civil da coisa, mas religioso, como disse o Mário, é o que importa realmente, é aquilo que Deus une, que é o interesse religioso, é responsabilidade assumida na espiritualidade, né?
E lembrando que as sociedades estão se aproximando cada vez mais disso, né? Aqui no Brasil mesmo, hoje em dia, já não existe nem mais sequer a necessidade de se casar em cartório para que a união seja legalmente aceita. Basta você comprovar que você viveu sob o mesmo teto com uma pessoa numa situação de união estável, que esta pessoa, independentemente de qualquer papel, ela passa a ser reconhecida como companheira legal, como tendo participação legal nos bens do casal e tudo mais. Turíbio, você trouxe uma perguntinha que foi feita aí para você, especialmente fora do ar?
Pois é, Sérgio, tem uma pessoa que ligou e, evidentemente, por uma razão ética e de preservação, nós não vamos falar o nome aqui, mas eu quero mandar um abraço para essa pessoa. E essa pessoa colocou uma situação muito curiosa. Ela diz assim, que depois de mais de 40 anos de casado, são muito cristãos, a família é muito cristã, são frequentadores, inclusive, da doutrina espírita, etc. Uma pessoa muito religiosa, uma família muito religiosa. Depois de mais de 40 anos de casado, o marido se separou. Recentemente ele foi embora. E disse assim, eu vou embora, que eu vou procurar a minha reforma íntima. E foi embora. E a pessoa ligou e disse assim, como é que a gente explica uma situação como essa? Como é que a gente avalia uma situação como essa? Né? Então veja, há um transtorno, a pessoa está transtornada, com certeza. Essa pessoa está passando por um transtorno. De qualquer maneira, está saindo da linha natural, né, Marinho? E aí o que acontece? Porque o natural seria ficar junto depois de 40 anos de casado. Agora, nós não vamos julgar aqui a situação de ninguém. Agora, o que nós podemos dizer é que há a necessidade de muita reflexão, tanto da parte dela quanto da parte dele. Ele que foi embora, ele acha que ele vai conseguir a reforma íntima dele indo embora? Veja, a reforma íntima pressupõe tolerância, paciência, observância de princípios, de regras, de normas, de leis, né? Então não é abandonando a família. Ela, por sua vez, ela pode colaborar? Pode, mandando muita vibração, muito amor, muita prece para ele, porque ele está precisando disso, e ela também, para superar esse momento difícil. Então é um momento de reflexão de ambos, porque daqui a pouco pode haver necessidade de um resgate, como esse que o Marinho contou agora há pouco aí, que a pessoa, depois de muito tempo, precisa ser amparada de novo pela família, coisa desse tipo. Não é isso, Marinho?
É, exatamente. Eu acho que o primeiro comentário que eu gostaria de fazer, e sem julgar o caso...
Nós não podemos julgar, né, Marinho?
Não sabemos, estamos apenas recebendo uma informação por telefone, mas nós podemos dizer o seguinte, que reforma íntima, transformação interior, nós fazemos enfrentando as lutas, não é fugindo delas, não é? Aquelas pessoas que se ausentam do mundo, não é? Aquelas pessoas que se ausentam das suas lutas e buscam, vamos assim dizer, aquela paz para poder refletir alguma coisa, tem uma certa validade por um período curto, mas é exatamente a luta que burila a gente, né? É aquela imagem que os espíritos estão sempre falando, que o diamante, ele é conseguido, ele sai do carvão e vira um diamante depois de muito apanhado, buril que está lapidando o diamante. Ou seja, se o carvão ficar sozinho na natureza, ele não vai virar diamante nunca. Ele vai virar diamante na mão das pessoas, que vão estar manejando ferramentas, que vão bater nele, que vão lapidá-lo, que vão cortá-lo, até o dia que ele vira um diamante, né? Então essa imagem que o Chico Xavier usava com muita frequência, ela se aplica muito a essa circunstância. Ou seja, ausentarmos da luta, pode ter outros motivos que nós não sabemos, né? Mas ausentar-se da luta em nenhum momento vai agregar muito para nós. Pelo contrário, nós vamos ressaltar. Sem contar a responsabilidade que nós assumimos por todas as consequências do desamparo daqueles a quem nós fomos confiados para cuidar, né? Nós também temos responsabilidade sobre as emoções, sobre os traumas, sobre as consequências de mudarmos um compromisso estabelecido. Falávamos dos compromissos há pouco. Aí está um bom exemplo, né, Sérgio? Com a pergunta que você fez, nós podemos mudar o compromisso. Nós podemos dar um compromisso, sim, nós temos o livre-arbítrio para isso. Mas temos que estar conscientes que nós vamos responder pelas consequências daquilo. Porque o compromisso, ele estabelece a mesma coisa que eu estar pagando o aluguel da minha casa, e um belo dia eu cismo de não pagar o aluguel da minha casa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que me descompromissar de uma maneira negociada, conversando, indo lá, e de mesmo assim vou ter que pagar uma multa, vou ter que sofrer. A vida é igual. Quer dizer, como é que eu simplesmente abandono o compromisso e não existe isso? A união das pessoas, principalmente quando temos filhos, significa que nós nos comprometemos, sim. E quando temos filhos na parada, mesmo que a gente queira descompromissar, a gente não consegue. Porque aquilo já vem do plano espiritual, aquele compromisso feito.
Inclusive, só para não... Pegando aqui, veja, esse caso dela é um caso, por incrível que pareça, muito comum. Eu fui gerente de banco, né? E no banco, o gerente de banco sabe dessas coisas, quase mais do que o padre da cidade, né? Porque quando tem que mudar conta, essas coisas, então chegam essas notícias pra gente lá no banco. E isso, veja bem, até tem uma certa, um grau de responsabilidade. Essa pessoa deve ser uma pessoa muito responsável, essa pessoa que foi, a que saiu, né? E ela tem que ser visto com muito carinho, como você já falou antes, por ela. Entender, porque acho que talvez ele tenha tido vontade de ter feito isso antes e não fez. Ele esperou quando ele mais precisa da família. Ele agora precisa mais da família. Ele ficou enquanto a família precisou dele, ele ficou. Quando ele sentiu provavelmente que a família não precisa mais dele, então ele pegou e saiu e foi fazer essa, uma experiência pessoal aí que nós não sabemos qual é, que certamente ela vai acabar descobrindo em breve o que é o motivo, né?
Olha, bicho.
Mas ele saiu, ele precisa muito mais dela, da família agora, do que a família dele nesse momento. Né?
Incansavelmente nós temos repetido aqui, Hélio, várias vezes, que a família é um laboratório. E eu queria só dizer para essa nossa amiga que nós não sabemos que produto vai sair desse novo experimento. Mas que vai sair, vai. E tem uma história do Luiz Sérgio que conta o contrário. Depois de 20 anos de separação, a pessoa teve que voltar para conversar com a família, etc., e foi perdoado pela ex-esposa.
Nesse sentido, estão chegando algumas perguntas aqui. Uma delas é como explicar uma pessoa que teve 3 uniões, 3 abandonos e depois disso todo mundo desencarnou. A outra do Francisco, que pergunta por que muitas vezes certos homens, quando têm um crescimento material, uma melhora financeira, logo trocam de mulher. São casos específicos que a gente não tem condição de julgar. Por quê? Porque a gente não sabe o que tem por trás dessa história. Evidentemente, são decisões pessoais de cada um, ligadas ao livre-arbítrio de cada um, e cada um vai ter que responder por isso. Se foi útil, se não foi útil, se foi justo, se não foi justo, quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vai descobrir. Marinho, em duas palavras, responde para a Vivian. Alma gêmea. Existe alma gêmea? Considerando aqueles 2 espíritos que foram criados com o destino de se unir?
Essa é uma questão recorrente, né?
Nós vamos dá até um programa, né, Marinho?
Dá um programa para isso. Nós vamos até encontrar alguns livros que falam dessa questão. Mas eu vou colocar aqui a essência que nós temos na doutrina espírita e também um pouco da opinião pessoal, né? A ideia da alma gêmea é uma figura. É uma figura que mostra a ideia da união perfeita, que mostra a ideia de 2 espíritos que se complementam e que têm muita satisfação em estar juntos, né? Se nós pensarmos na alma gêmea como a ideia de termos a metade da laranja, quer dizer, só uma metade de uma laranja e só a outra, quando junta, fica a laranja perfeita, essa ideia não pode prevalecer. Porque seria contrária à ideia do amor funcional, do amor universal que Deus. Então, não existe essa ideia da alma gêmea sendo uma para uma, porque ela não resiste ao exame da ideia do amor universal.
Muito bem, querido amigo, nós estamos chegando no final do nosso programa e obrigado pela sua audiência e um grande abraço, que vocês tenham uma excelente semana.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.